Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos até a capital da Sérvia, ao encontro de Rodrigo Diniz, antigo estudante de Relações Internacionais da Universidade do Minho, que hoje trabalha na Embaixada de Portugal em Belgrado, na Suíça. Muito bem, olá Rodrigo, seja bem-vindo ao Alumni pelo Mundo desta semana. Para começar a nossa conversa, eu gostava de saber o que te levou a escolher Relações Internacionais na Universidade do Minho.
Olá, boa tarde. A escolha foi algo demorada, na verdade. Eu tive um percurso académico um bocado heterodoxo, diria, no sentido em que eu ingressei primeiro em gestão de atividades turísticas no Politécnico do Porto, em Vila do Conde. Foi uma escolha um bocado precipitada no sentido de que um jovem acabado de terminar os seus estudos secundário, isto em 2018, um bocado no sentido de algumas pressões sociais de relações internacionais, é um curso com pouca saída, é um curso onde as propostas de emprego futuras serão sempre um bocado mais reduzidas e, apesar disso, já na altura ser um campo que me interessava e que me chamava, o receio de um jovem de 17, 18 anos ir para algo com um futuro incerto numa economia também incerta fez com que decidisse ir para outra área, para a área de turismo, um pouco por ser aquilo que era a minha mente na altura, algo que teria mais saída para mim. Estudei 2 anos nesse curso e percebi que, de facto, não era algo que me trazia satisfação, não era algo que me estava... estava a ser um processo algo... custoso em termos de saúde mental, pelo que, após conversar com família, minha namorada, amigos chegados, ganhei um bocado de coragem de tomar uma decisão que é sempre assustadora, que é, entre aspas, perder 2 anos académicos e seguir aquilo que era, de facto, a minha paixão, que era as relações internacionais.
Então era algo que o Rodrigo, que já querias fazer antes... já tinha interesse, mas por que relações internacionais?
Sim, sempre tive muita curiosidade por estudar o mundo, estudar outras ideias, outros países, outras culturas e perceber como, o que é que funciona, o que é que existe além do pequeno jardim que é Portugal, que é um canto esquecido nos confins da Europa, e esse interesse sempre acompanhou e sempre foi algo que eu queria explorar, também as próprias questões mais de ciência política, etc., que entram no componente letivo do curso de Relações Internacionais. Por isso foi uma conjugação de várias paixões minhas, que também falando com outros colegas que eu já tinha de secundário, amigos meus, que entretanto seguiram logo esse percurso, e perceber, ok, isto é de facto algo que me interessa, e havendo ou não, na altura, não conhecia o que é que seria o pós-universidade, mas o que pensei é, ok, havendo ou não, saíram mais ou menos saídas, aquilo que realmente devo fazer é estar numa área pela qual eu tenho gosto e numa área que me vá fazer sentir mais preenchido.
Sim. E, Rodrigo, por falar em mundo, hoje trabalhas atualmente na Embaixada de Portugal em Belgrado, na Sérvia. Como que foi? Qual foi o teu percurso acadêmico e profissional que te levou até trabalhar onde estás agora?
Diria que tudo começou um pouco ainda no Estado Mínimo. A partir do segundo ano em Relações Internacionais, comecei a fazer parte de projetos Erasmus+, que é a questão ONE, se não me engano, que são basicamente projetos de curta duração, integrados no programa Erasmus, onde nós nos candidatamos e vamos para diferentes países durante 1 a 2 semanas e debatemos diversos temas, fazemos atividades práticas, atividades relacionadas com diferentes temas como ecologia, como questões sociais e é uma oportunidade muito boa para jovens que querem conhecer o mundo, porque é completamente financiada por fundos europeus. Os voos são pagos
Para onde
pelas
exatamente
organizações,
eu fosse?
o alojamento é garantido, refeições são garantidas. E a primeira vez que eu fiz um desses projetos, eu vim exatamente para a Sérvia. Passei 2 semanas no sul da Sérvia e rapidamente ganhei um interesse pelo país, pela região dos Balcãs, e todo o meu percurso académico a partir daí foi um bocado mais virado para o que é que eu posso fazer destas oportunidades, o que é que eu posso fazer que faça com que eu tenha a possibilidade de sair do país. Claro que a diplomacia sempre foi um dos grandes motores também pela minha decisão de ir para relações internacionais, e quando se juntam estas duas vertentes, vontade de explorar e o gosto pela diplomacia, estive um pouco à espera que surgisse a oportunidade do estágio em Belgrado, porque nós em Portugal temos duas modalidades de estágios do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Existe uma modalidade não remunerada, onde estagiários passam 3 a 6 meses em diferentes embaixadas ou consulados pelo mundo. Só que tem esse grande entrave, que é não ser
Sim, claro.
remunerado. Fica-se um bocado dependente do bolsa Erasmus, que pode ou não chegar, pode ou não ter atrasos, e mesmo quando existe, requer sempre um esforço financeiro adicional que não é compatível com a realidade de toda a gente. Eu licenciei-me em 2023, ingressei no mestrado na Nova, em Lisboa. E com o tempo adicional comecei a procurar também outras oportunidades, como diferentes estágios em diferentes organizações europeias, e no mesmo período tive a felicidade de que este estágio profissional remunerado, que já não abria desde 2019-20, voltou a aparecer. Fizemos todo o processo de candidatura e felizmente entrei no estágio. Passado longos e árduos meses, vou tentar perceber para onde é que ia ser colocado, e vim para aquilo que era a minha principal opção, o desejo, que era vir para a Embaixada em Belgrado, e desde aí já estou cá há 7 meses.
E quanto tempo que dura ainda esse estágio?
O estágio tem ao todo uma duração de 1 ano, ou seja, nós começamos em junho de 25 e dia 30 de maio de 2026 vamos ser todos recambiados para Portugal. Somos ao todo 96 estagiários em diferentes postos, e é uma oportunidade, sem dúvida, única, estar dentro de uma embaixada, estar familiarizado com esta instituição, com as práticas reais de diplomacia e de trabalho, seja consular, seja mais económico, seja mesmo administrativo. E estou no local onde desejava, que é sempre muito bom.
E Rodrigo, sentes que o curso e a passagem pela Universidade do Minho foi um diferencial, depois também fez o mestrado. Foi um diferencial para o trabalho que tens atualmente? O que especificamente que consegues descrever que faz que é o diferencial no seu trabalho do dia a dia hoje?
Sim, claro que ajudou a preparar, mesmo que muito daquilo que depois nós fazemos, na realidade, aqui na Embaixada, aprendemos in situ, chegamos e vamos aprendendo como é que se fazem as diferentes tarefas. Mesmo assim, o curso teve, sem dúvida, mais valias, seja pela componente letiva, no sentido em que seria muito complicado acompanhar as reuniões que acompanhámos, acompanhar os eventos que acompanhámos, se não estivesse familiarizado com questões como de legislação europeia, como o funcionamento do sistema político da União Europeia, com diferentes normas internacionais que temos de ter sempre no bolso para perceber o que é que está a ser falado e o que é que está a ser tratado e como é que podemos desenvolver os objetivos de Portugal neste posto dentro desses quadros, mas também pela componente não letiva, no sentido em que toda a rede de associações e organizações académicas que existe na Universidade de Minho funciona para complementar exatamente essas duas valências. Eu participei no Centro de Estudos do Curso de Relações Internacionais, SECRI, o Núcleo de Relações Internacionais. Desde a minha entrada na Universidade de Minho, estive sempre muito próximo da organização e certas questões, como a organização de eventos, capacidade de escrever, já desde da licenciatura, saber escrever e-mails mais formais, saber contactar com ministros, com docentes, ter essa capacidade é algo que já facilita muito o trabalho depois na embaixada ou no consulado, porque são componentes que não são praticadas dentro de uma sala de aula, só com outras experiências é que se pode chegar lá, e isso foi sempre muito, muito valioso. Portanto, diria que o tempo na Universidade de Minho foi, sem dúvida, útil para poder estar nesta embaixada de uma forma e ser útil e produtivo para as tarefas que precisamos.
E, Rodrigo, por falar nesse período que esteves na Universidade do Minho, para além das aulas e da parte acadêmica, que passagens te lembras da universidade? Mantens contato com outros estudantes que estiveram contigo? Como é que foi? Qual é a lembrança que mais te traz à universidade, fora das aulas e dessa parte mais acadêmica?
Sim, tenho muitas boas memórias, muitos colegas e amigos que conheci, eventos que participei, que assisti. Eu, enquanto estive no Estado de Minho, participei tanto no SECRI, como nacional, como na sessão de debates académicos no Estado de Minho. E todo esse, digamos, espírito académico universitário que se vai criar e podermos estarmos, obviamente, num microcosmos, numa bolha, diria até pseudo-intelectual universitária, mas que torna toda a experiência muito mais gratificante, toda a experiência muito mais feliz e dá-nos a oportunidade de conhecer pessoas que não conheceríamos de outra forma, ter contacto com entidades que não teríamos contacto de outra forma. E todos esses meus amigos que ainda mantêm contacto regular foram fundamentais para uma experiência rica, uma experiência que me traz boas memórias e questões mesmo mundanas, são sempre boas olhar para trás e refletir questões que nós não apreciamos no momento, mas algo tão simples como descer em costa do campus de Gualtar e ir até à zona dos bares académicos, simplesmente tomar um café no rico universal com todos os colegas, é É muito bom e são tempos mais simples, com menos responsabilidades, que é sempre bom olhar para trás e refletir.
E Rodrigo, qual música que escolheste para que lembras dessa época da Universidade do Minho e por quê?
Eu tenho muitas músicas associadas, muitos artistas associados, mas sem dúvida que o que para mim é sempre mais fundamental, a minha ligação aos meus amigos. E, como tal, associo muito a uma música produzida, criada por um grande amigo meu, Miguel Candeias, ou Ternas, o seu nome artístico, que produziu Rex o Anomaly, uma música eletrónica muito rica e tema brilhante.
Ouvimos Raxo Anomaly de Ternas, escolha de Rodrigo Diniz, que é o nosso convidado desta semana. Ele que estudou Relações Internacionais da UMINHO e hoje trabalha na Embaixada de Portugal em Belgrado, na Sérvia. Rodrigo, achas que na tua área há boas oportunidades para quem estuda em Portugal e que dicas deixas para quem está a finalizar o curso de Relações Internacionais?
Isso é uma questão muito boa, uma questão que atormenta todos os estudantes universitários, ou não universitários, seja qualquer parte da nossa vida que estejamos, é sempre algo que nos atormenta. Eu diria que as boas oportunidades dependem muito daquilo que nós queiramos fazer ou seguir, e acima de tudo, a minha maior dica é sempre, e é algo extremamente fácil de dizer, mas difícil de aplicar, que é dar um bocado de tempo ao tempo. Nós vivemos num sistema que de facto nos obriga ou nos pressiona a se cumprirmos certas timelines. Temos de acabar o secundário aos 18 anos e terminar a licenciatura aos 21 para depois fazer um mestrado até aos 23 e começar a trabalhar, e isso não é um ritmo que se aplique a toda a gente, não é um ritmo que seja realístico. E às vezes é bom relembrarmos que temos tempo, é bom relembrarmos que não precisamos de saber tudo agora ou ter todas as certezas agora. Daqui a 2, 3, 4, 10 anos, a nossa vida pode mudar completamente, nossos gostos podem mudar, aquilo que nós, as nossas ambições podem ser alteradas. Por isso, tentar fazer aquilo que nos deixa mais felizes e confortáveis e seguir algo que nós realmente queiramos. Mesmo que ainda não se saiba o que é que se quer, que é completamente normal. Eu neste momento penso que aquilo que quero seguir é a diplomacia. Talvez daqui a 2, 3, 4 anos, não seja, talvez eu entre nesse mundo e perceba que afinal não é isso. E não nos devemos sentir culpados, o que de novo é fácil, muito fácil dizer, vamos sempre sentir que estamos a correr atrás do prejuízo, mas de vez em quando só apreciar os poucos feitos que já conseguimos, apreciar as pequenas vitórias que alcançamos, que nem sempre são tão óbvias, mas que estão lá. No que toca algo mais virado a quem está em relações internacionais, diria que se é bom que estão numa área com imensas saídas, estão numa área que podem virar para o mundo diplomático, para um setor privado, para diferentes organizações internacionais, simplesmente procurar, seguir inúmeras plataformas onde se transmitem essas saídas. A União Europeia, por exemplo, tem dezenas e dezenas e dezenas de agências que nós nem imaginamos que existem. Agência Europeia para o Controlo dos Produtos Químicos, alguns na Escandinávia. Há tantas saídas que nós não conhecemos e que só vamos percebendo que estão lá à medida que exploramos e à medida que caímos em certos quase rabbit holes de áreas que nos interessam, e não temer, não esquecer de opções, porque opções vão ter sempre lá. Por isso, conseguimos sempre arranjar algo que nos vá fazer minimamente feliz e que nos vá dar algum.
E Rodrigo, para quem acabe como ti e acabe por emigrar, pelo menos por um tempo, para passar um pouco da tua experiência, que desafios encontraste na chegada à Sérvia, choques culturais? Qual é a tua experiência por emigrar, nem que seja por um período curto como desse estágio de um ano?
No meu caso pessoal, tive alguma felicidade porque a Sérvia era um país que já conhecia, já tinha visitado a Sérvia 3 vezes antes de vir cá viver, tinha uma rede de apoio local, amigos em várias cidades que sempre me puderam apoiar e ajudar a ambientar-me neste país, que, devo dizer, é um país extremamente semelhante a Portugal. As pessoas são muito, muito próximas, as pessoas portuguesas, especialmente especialmente a nós do norte. E então o processo de adaptação foi relativamente fácil. O Belgrado é uma cidade muito acolhedora, a Sérvia é um país muito acolhedor, com pessoas muito acolhedoras. Contudo, algo vai ser sempre complicado. Não há comida como há comida minhota, e infelizmente a Sérvia, sendo um país sem mar, opções de peixe são muito escassas. Ou seja, eu estou há 7 meses onde comi peixe umas 5 vezes e não foi o melhor peixe.
E Rodrigo,
Não foi o
por
melhor
falar
peixe.
nessa parte mais gastronômica da Sérvia, apesar de teres falado que lógico, tem uma diferença, mas o que mais tens comido? Quais as comidas que, para quem for visitar, indicas e locais que achas que realmente são a cara daí da onde você está?
A Sérvia é um país muito interessante gastronomicamente. Toda a cultura gastronómica é uma cultura interessante. Tem o conceito de kafana, que é o equivalente ao nosso tasco, com uma pequena diferença, que é, ocasionalmente, em noites especiais ou em alguns sítios todos os fins de semana, há música ao vivo. Há uma pequena banda com um homem com um acordeão, outra pessoa com um contrabaixo, outra a cantar, e vão tocando músicas tradicionais de Tasco, músicas muito ligadas a parecidas com algo que nós ouviríamos em Portugal, ligadas um bocado à saudade, romance, vida hedonista. E as pessoas cantam, levantam-se, todo um ambiente muito festivo, muito alegre. Há uma peculiaridade também interessante, que na Sérvia ainda se fuma em todos os espaços fechados, praticamente. Ou seja, o ambiente tasqueiro sérvio é esta neblina, os aromas de carne grelhada, os cânticos das pessoas. E em termos mesmo de pratos, estamos aqui numa zona, uma fusão de diferentes culturas, muita influência turca, via o Império Otomano, influência grega, influência mais mediterrânea e mesmo húngara. Por isso, há imensos pratos para explorar. Os mais tradicionais têm Ljeskavica e Cevapi, que são adaptações de aquilo que seria o kebab, otomano, assim, carne picada, depois grelhada e servida muitas vezes com uma espécie de um queijo fresco, kaimak, cebola, pão. Mas há pratos muito, muito interessantes. Eu diria que aqueles que mais realço são sarma, há um prato comum por todos os Balcãs, caracterizado por arroz misturado com carne, depois envolto numa folha de couve fermentada, que é algo que nós não temos em Portugal, é um sabor muito único. Algo semelhante a salsichas em couve lombarda, mas com aquele sabor da fermentação, quase um kimchi sérvio. E também o podvarak, que a base é semelhante, essa couve fermentada, depois vai ao forno com carne, e skambici. Skambici é algo que muitos sérvios não apreciam, normalmente só a população mais idosa, mas que para um português é muito bom porque não passa tripas. Basicamente, tripas à moda da Sérvia, muito, muito saborosas, que matam um pouco as saudades de Portugal.
E Rodrigo, para quem falou que está com saudade da comida minhota, ficaria a falar da gastronomia sérvia por um bocado de tempo. Mas para falar agora um pouco de sítios, de locais que o Rodrigo você que indicarias para quem vai visitar, o que consideras imperdível para quem for visitar a Sérvia e especificamente Belgrado ou outras cidades com pontos turísticos também tão interessantes quanto?
Sem dúvida que a experiência essencial é esta tal experiência tasqueira sérvia, algo que não pode falhar. Há muitas boas opções em Belgrado, principalmente uma chamada Cafana Pavlik Korchagin. Há outras zonas um bocado mais turísticas que pessoalmente evito pelos preços, mas especialmente no sul da Sérvia. O sul da Sérvia é uma região gastronómica de renome e, além disso, diria que Belgrado é uma cidade que me lembra muito do Porto, uma cidade muito alternativa, uma cidade com imensas subculturas diferentes que partilham esta massa urbana entre si e que acabam por esculpir esta cidade. Algo que também é refletido pela arquitetura. O Belgrado foi bombardeado quase todas as décadas nos últimos 1000 anos, e então é muito, muito curioso ver a esta posição entre arquitetura de final do século XIX nesse século XX, mais a Arte Nouveau, a arquitetura mais brutalista, e tudo pelo meio. Aqui na Sérvia também recomendo muito a natureza. Os parques naturais são belíssimos, nos dois lados do país, na fronteira com a Bósnia. O Uvac partilha o rio Drina, uma zona montanhosa com vales profundos e comida também muito boa, por sinal. E do outro lado, junto da fronteira com a Roménia e com a Bulgária, Parque Natural de Stara Planina, também é magnífico, excelentes produtos locais vendidos na beira da estrada, compotas, mel, bagaços. E o sul da Sérvia, para mim, é uma zona muito, muito especial, muito bela. A cidade de Niš é encantadora, como tem um festival em agosto de jazz alternativo, Nišville. Os melhores tascos são lá. Tem um parque memorial às vítimas em campo de concentração nazi, Bobanha, que está muito bem preservado e com esculturas jugoslavas a marcar a resistência. E também apontar o festival Guja, um festival tradicional de instrumentos de sopro metal, que tem lugar no centro da Sérvia, sempre no início de setembro. É um festival muito típico, junta muito aquilo que é a cultura mais folclórica sérvia, uma cultura muito marcada pela comunidade romani, muito, muito alegre, muito festivo, junta pessoas de todo o mundo. Quando fui lá o ano passado, encontrei grupos espanhóis, suíços, alemães, dinamarqueses, e muita, muita gente sérvia. É um bocado algo que se assemelha ao que seria de esperar de um filme do Kusturica, 100%.
E, Rodrigo, para fechar essa nossa segunda parte do programa, escolheste uma música que faz lembrar o tempo que está em Portugal, ou então quando está sozinho, algo que te remeta a Portugal. Qual a música que escolheste?
Eu estava na dúvida entre duas músicas. A primeira que me veio à cabeça é uma música muito importante para mim, uma música muito marcante, e é uma das músicas que me deixa mais feliz quando penso em Portugal, e que me deixa mais esperançoso, que é Vejam Bem, do Zeca. Mas, tendo em conta o teor mais sérvio da conversa, não podia escolher outra senão A Ausência, de Goran Bregovic, feita para o filme Underground, do Kusturica, que vai mencionar por acaso, e interpretada pela grande Cesária Évora.
Ausência, ausência. Se asa um tivesse para voar a essa distância, se um gazelo fosse para correr, se nem um canseiro. Antunja na bocinho, tava mamaxi. E nunca mais ausência tá ser nos lema. Mas só na pensamento tá viajar sem medo. Minha liberdade ter e só na minha sonha. Na minha sonha me é forte, tem boa proteção, tem só bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, sou sozinho nasceu. Solta brilha, mata cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é um sino. Ai, solidão tem cima, sou sozinho nasceu. Solta brilha, mata cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é um sino. Mas só na pensamento tá viajar sem medo. Minha liberdade ter é só na minha sonho. Na minha sonho me é forte, tem boa proteção, tem só bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, sou sozinho nasceu. Solta brilha, mata cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é um sino. Ai, solidão tem cima, sou sozinho nasceu. Solta brilha, mata cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é um sino. Ausência, ausência.
Depois de ouvirmos Ausência de Goran Bregovic, voltamos à conversa com o Rodrigo Diniz. Rodrigo, para quem estiver a estudar as relações internacionais na UMIN, voltamos a essa questão. Quais saídas que existem para esse curso? E se enxerga as oportunidades para quem queira ficar em Portugal? Existe ou é obrigatoriamente necessário emigrar para conseguir avançar na carreira?
Sem dúvida que existem oportunidades. Em Portugal, confesso que não são as oportunidades que mais explorei, porque não é particularmente a minha ambição, mas as oportunidades estão sempre lá, e é um bocado aquilo que tinha mencionado previamente, que as oportunidades acabam por ser um bocado aquilo que nós queremos fazer delas. Não é necessário, podemos estudar relações internacionais e depois, uau, afinal queres seguir escultura de barro. Fantástico. E acho que é algo que devemos também relembrar as pessoas e que devemos apoiar. Nem sempre aquilo que nós estudamos é aquilo que nós vamos acabar por fazer. Em questões mais relacionadas com os RI, nós em Portugal temos diversas organizações não governamentais, diversas empresas ou entidades, seja privadas, seja públicas, que estão em contacto com o resto do mundo. É sempre útil ter alguém da nossa área. Essas oportunidades acabam sempre por surgir e aparecer. Nós, por exemplo, no Núcleo de Relações Internacionais tentávamos responder um bocado a essa questão com um evento que trazia e que ainda traz pessoas antigos alumni, que traz empresários, que traz pessoas que trabalham junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para um bocado falar dessas oportunidades, mas claro, com o detalhe que ao fim do dia quem está a fazer esse evento são também alunos que também têm essas dúvidas, que se calhar não sabem tudo que podem descobrir, mas claro que sempre um bocado uma questão de procurar e ter paciência, se é sempre útil também ter estas preocupações com a nossa massa estudantil que muito luta e que muito sofre, por isso também temos de ter sempre isso em conta.
E o Rodrigo, a fechar nossa conversa, olhando um pouco mais para ti, já falaste que o teu curso, o teu estágio termina agora no mês de próximo mês de maio, mas pretendes voltar, ficar aí na Sérvia? Como te imaginas daqui a 5, a uns 5, 10 anos, ainda fora de Portugal? Já que falaste que a tua pretensão não era realmente encontrar o seu caminho profissional aqui em Portugal?
Terei de regressar quando acabar o estágio. Depois planeio durante o verão estudar um bocado as oportunidades que posso conseguir, deixando sempre um bocado o planning aberto. A ambição seria ingressar no Ministério através de concurso público, mas também sempre com outras opções abertas, seja para de novo, diferentes agências europeias ou qualquer coisa que apareça que num momento sinta que talvez seja o caminho certo. Definitivamente não vou seguir o percurso académico, vou para doutoramento está fora de questão. Muito respeito para todos os meus colegas que seguiram esse percurso, é algo extremamente árduo, especialmente tendo em conta os cortes, às verbas da FCT, e fica um bocado por aí o meu futuro, mas sim, definitivamente que tenho sempre a ambição de continuar a ter novas experiências no estrangeiro, mas nunca esquecendo que, acima de tudo, sou minhoto.
Pronto, tá certo então, Rodrigo. Muito obrigado pela companhia nesse Alumni pelo Mundo de hoje. Obrigado pela companhia. E agora, para fechar, vamos ouvir Stack Leno Nebo, de Videosex, escolha de Rodrigo Diniz, antigo estudante de Relações Internacionais da Alminho, que hoje trabalha na Embaixada de Portugal em Belgrado, na Sérvia. Ele que foi o nosso convidado desta semana. No próximo episódio, voltamos a estar de bolé com o antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.